Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Polícia Civil apreende grande quantidade de drogas em Roraima. Moradora denuncia descarte irregular de restos de animais no Rio Tracajá, em Parintins. Estudo analisa o papel da energia elétrica nas Amazônias. E justiça socioambiental e climática é tema de formação em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você! Iniciamos essa edição falando que em 6 dias a Polícia Civil apreendeu uma grande quantidade de drogas e prendeu suspeitos em Roraima. As investigações continuam. Confira com Luana de Oliveira.
A Operação Vetor 174, realizada pela Polícia Civil de Roraima, já resultou na apreensão de cerca de 50 quilos de drogas e na prisão de 6 pessoas em menos de 6 dias de atuação em Boa Vista. Na fase mais recente da operação, um casal suspeito de participar do esquema de armazenamento e distribuição de entorpecentes foi preso. Segundo a Polícia Civil, os dois tinham funções importantes na organização criminosa. A mulher é responsável por alugar imóveis usados como depósito de drogas, enquanto o homem atuava na guarda e entrega dos entorpecentes, utilizando a atividade de mototaxista como disfarce. Durante as ações, os policiais também apreenderam porções de drogas, munições, balanças de precisão, materiais para embalagem e anotações relacionadas à contabilidade do tráfico. De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar outros envolvidos e desarticular completamente o grupo criminoso. A operação tem como foco o combate ao tráfico de drogas na rota da BR-174, considerada uma das principais vias utilizadas para o transporte de entorpecentes em Roraima. A Operação Vetor 174 tem como foco o combate ao tráfico de drogas na rota da BR-174, principal eixo utilizado por organizações criminosas para o abastecimento de entorpecentes em Roraima. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Sistema de abastecimento de água é entregue em comunidade indígena de Porto Walter, no Acre. Agora o município conta com 29 sistemas de abastecimento. Saiba mais com Laysa Maia.
O presidente da Câmara de Vereadores de Porto Walter, Rosildo Cassiano, acompanhou a entrega de um sistema de abastecimento de água na aldeia Bom Futuro, na zona rural do município. A visita foi realizada junto com o vereador Robson e a equipe da prefeitura. Segundo Rosildo, a presença dos parlamentares teve como objetivo fiscalizar a execução da obra e verificar o funcionamento do sistema entregue à comunidade. De acordo com ele, o abastecimento faz parte de um conjunto de investimentos realizados no município. O presidente da Câmara também destacou que o sistema foi viabilizado por meio de emenda parlamentar destinada ao município e executado pela gestão municipal. Com a inauguração, Porto Walter passa a contar com 29 sistemas de abastecimento de água implantados na zona rural, segundo informado durante a visita. A obra deve beneficiar diretamente os moradores da aldeia Bom Futuro, ampliando o acesso à água na comunidade. Da Rádio Verdes Florestas, de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente fala sobre a doença de Chagas, porque uma campanha está alertando sobre os estigmas contra mulheres. Meninas e mulheres em idade fértil ainda enfrentam a falta de informação, educação e conscientização. Os detalhes com Yolanda Mendes.
A Organização Mundial da Saúde alerta que no mês de combate à doença de Chagas, o foco vai além da prevenção e do tratamento. A mobilização coloca as mulheres no centro do debate, denuncia a negligência e desconstrói a ideia de que elas são fonte de infecção. Segundo a OMS, a maioria das mulheres que vive com a doença contraiu a infecção da mesma forma que familiares e vizinhos. Mesmo assim, meninas e mulheres em idade fértil ainda enfrentam falta de informação, educação e conscientização. A investigadora do projeto Cuida Chagas, Andréa Silvestre, afirma que a doença de Chagas se transmite principalmente pela picada do inseto, conhecido como barbeiro. A infecção também ocorre pelo consumo de alimentos ou bebidas contaminados. A transmissão durante a gravidez ou no parto ocorre entre 3% e 5% dos casos e já representa representa a principal forma de infecção em regiões onde o controle do barbeiro avançou. Quando o tratamento começa no primeiro ano de vida, as chances de cura chegam a 90%.
Deposita as suas fezes com esse parasita, o trypanosoma, que entra na circulação sanguínea. Muitas das vezes, essas pessoas podem ter comprometimento crônico da doença com acometimento cardíaco ou esofagiano e no intestino, acometimento digestivo. E por conta disso, muitas vezes não é identificada, detectada pelo sistema de saúde e, infelizmente, os diagnósticos acabam sendo tardios.
Conforme a OMS, cerca de 8 milhões de pessoas vivem com a doença de Chagas no mundo. A doença provoca aproximadamente 10 mil mortes por ano e coloca 100 milhões de pessoas em risco. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Seminário Internacional, debate gestão de áreas protegidas.
A campanha da Fraternidade 2026 convida a conversão de nosso coração e também a não apenas entender a dificuldade que muitos irmãos enfrentam em ter acesso a uma moradia digna para viver, mas apoiar e desenvolver iniciativas comunitárias, eclesiais e sociopolíticas para exigir das autoridades, em todos os níveis, políticas públicas para diminuir o déficit habitacional de nosso país.
Campanha da Fraternidade 2026. Coleta Nacional da Solidariedade, dia 29 de março. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Rede de Notícias da Amazônia. Comunicação que transforma e ressoa as vozes dos lutadores sociais.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Moradora denuncia descarte irregular de restos de animais no Rio Tracajá, em Parintins. O núcleo Arizona é o mais afetado. João Carlos Moraes traz as informações.
Uma moradora do núcleo Arizona, localizado na região do Rio Tracajá, zona rural de Parintins, denunciou nesta terça-feira, dia 14, o descarte irregular de restos de origem animal nas águas do rio. O caso foi encaminhado ao jornalismo do sistema Alvorada de Comunicação. De acordo com a denunciante Maria Senilde Soares, resíduos como cabeças de boi estariam sendo jogados no Rio Tracajá após o abate de animais. Segundo ela, a prática representa risco ao meio ambiente e à saúde das famílias que utilizam o rio para atividades cotidianas.
Todo ano a gente vê assim que eles matam os animais e ficam colocando os restos mortais aí no rio. Então, o nosso rio, ele não é uma água corrente, ele é uma água parada. Tem muitos que são beneficiados com a água do poço, mas tem muitas pessoas que se utilizam da água no rio para alimento, para tomar banho, para tomar mesmo a água. Pois é, a gente pede alguma providência, só que até agora não foi tomada. E ultimamente eu tenho aqui uma mãe, que ela é bem idosa. E a gente se utiliza aqui dessa água aqui para dar o banho nela, para fazer essas outras coisas.
A moradora afirma ainda que o problema ocorre de forma recorrente, principalmente em determinados períodos do ano, sem que haja medidas efetivas por parte das autoridades responsáveis. Maria Senildes destaca que o núcleo Arizona está entre as áreas mais afetadas pelo descarte irregular e cobra ações urgentes dos órgãos competentes, incluindo fiscalização mais rigorosa e responsabilização dos envolvidos.
E a gente fica revoltado com isso, porque até agora a gente não conhece quem são essas pessoas que matam esses animais e colocam o resto aí no rio para ficar aí. Então essa é a minha indignação, é a minha revolta. E eu digo, eu que estou fazendo a denúncia, se as pessoas quiserem saber quem é que está fazendo essa denúncia, eu me chamo Senilde, moro aqui no Arizona. É aqui essa parte que é mais afetada com os restos dos animais. Então a gente espera o quê? Uma providência.
Da Rádio Alvorada de Parintins, com colaboração de Aldair Rodrigues, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Estudo analisa o papel da energia elétrica nas Amazônias a partir de abordagem territorial. O documento analisa os impactos acumulados de grandes empreendimentos energéticos como exploração de gás natural, hidrelétricas e linhas de transmissão. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O estudo desenvolvido pela iniciativa Uma Concertação pela Amazônia em parceria com o Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, analisa o papel da energia elétrica nas Amazônias a partir de uma abordagem territorial que evidencia os contrastes da região. O documento analisa os impactos acumulados de grandes empreendimentos energéticos, como a exploração de gás natural, hidrelétricas e linhas de transmissão, bem como os riscos associados à expansão da fronteira petrolífera na Foz do Amazonas e a intensificação da mineração tradicional, ilegal e da nova fronteira vinculada aos minerais críticos. De acordo com Georgia Jordão, responsável pela área de conhecimento da concertação, o estudo olhou para a Amazônia não para a territorialidade do bioma, mas para os 9 estados que compõem a Amazônia Legal, para justamente entender o papel na segurança energética do Brasil.
Então a gente olhou para esse território numa perspectiva muito ampla, nesses 9 estados, tentando entender a origem dessas contradições, né? Contradição essa da Amazônia, né? Tem um papel super relevante no fornecimento de energia para o Brasil, né? Via sistema interligado nacional, mas ao mesmo tempo ainda ser um território que quase 3 milhões de pessoas não têm acesso à energia de forma regular. Então o que motivou a gente a olhar para esse território de forma ampla foi justamente entender qual é o papel da Amazônia, né, na segurança energética do Brasil, mas também como esse território, que segue sendo aí uma reserva de recursos que tem fins de geração de energia, né, aí eu falo sobre novas fronteiras, né, como a margem equatorial, que tem aí um potencial de produção de petróleo e gás, a concentração de minerais críticos, aí, né, notadamente nióbio, terras raras e cobre também, né, pode alavancar outra forma de olhar para os recursos energéticos nesse território, corrigindo aí o que a gente chama de dívidas históricas aí, né?
A proposta foi também apresentar um grande diagnóstico desse contexto do papel da Amazônia na segurança energética nacional e na contradição que o território, que cede quase 1/4 da energia elétrica consumida no Brasil, mas que consome menos de 10% dessa energia.
A proposta foi trazer um grande diagnóstico desse contexto, né, do papel da Amazônia na segurança energética nacional, mas da contradição que esse território, né, que cede aí quase 1/4 da energia elétrica, né, eu digo de energia elétrica consumida no Brasil, e consome menos de 10% dessa energia que gera, mantendo uma lacuna de acesso enorme, né? A gente fala de 1 milhão de pessoas sem acesso, né, e 3 milhões com acesso ruim, assim, né, um acesso com energia de baixa qualidade, né, com uma tarifa muito cara, em termos de percentuais. Quando a gente olha, né, em relação aos 200 milhões de pessoas do Brasil, a porcentagem é pouca, mas na prática a gente sabe como é desafiador, né, não ter esse acesso, né? E esse acesso, ele requer aí o que a gente chama de uma transformação tecnológica, também de rotas tecnológicas, né? E a gente aponta esses caminhos, né, na publicação, né, que devem ser caminhos, né, para governar a produção e distribuição desses recursos construídos com as próprias populações e por quê.
Um outro ponto destacado por Georgia é que o acesso a uma energia de qualidade e numa tarefa acessível é essencial para o florescimento de uma economia que é baseada na diversidade das populações, numa convivência com a floresta em pé.
O acesso a uma energia de qualidade e numa tarifa acessível é essencial para o florescimento dessa economia, né? Que é uma economia que baseada na diversidade das populações e baseada numa convivência, né, com a floresta em pé. E para isso, né, para agregar valor, né, isso tem sido falado também para petróleo, né, para minerais críticos e para minerais estratégicos, né, e para essa economia da floresta, né, que está basicamente conectada ao extrativismo e ao conhecimento de povos e comunidades tradicionais, ela, para ter valor agregado, né, a gente precisa de acesso à energia, né? Toda essa pequena indústria, né, associada às economias da floresta, ela demanda, né, energia, né?
O estudo aponta ainda a expansão de soluções renováveis descentralizadas, a universalização do acesso com fontes limpas e a integração da energia com a socioeconomia, reforçando a necessidade de uma transição energética que promova inclusão social, justiça territorial e o desenvolvimento local. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Seminário Internacional debate gestão de áreas protegidas e desafios climáticos na Amazônia. A programação, que encerra na próxima sexta-feira, inclui sessões plenárias com palestrantes renomados, mesas redondas sobre mudanças geopolíticas, climáticas e resiliência social, além de espaços de troca de saberes tradicionais e originários. Acompanhe com Yolanda Mendes.
O evento integra as comemorações dos 15 anos do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Áreas Protegidas na Amazônia e ocorre no Auditório da Ciência, no Bosque da Ciência, espaço de visitação pública da instituição. O seminário começa hoje, quarta-feira, 15 de abril, e segue até sexta-feira. Nas redes sociais do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, a coordenadora do programa, a pesquisadora Ordilena Miranda, afirma que o tema Resiliência das Áreas Protegidas em Tempo de Mudanças reúne especialistas, representantes governamentais, pesquisadores, povos e comunidades tradicionais. O encontro promove reflexões sobre os desafios da conservação, da governança territorial e das mudanças climáticas.
Nós estamos comemorando 15 anos de existência e estamos comemorando com um grande evento internacional, que é o Seminário Internacional em Gestão de Áreas Protegidas, com o tema Áreas Protegidas em Tempos de Mudança. Vamos falar nesse evento das mudanças climáticas, da geopolítica na Amazônia e da resiliência social. Como esses temas se entrelaçam e fortalecem a Amazônia. Então, eu convido a você, gestor de áreas protegidas, todos os profissionais do meio ambiente, pesquisadores, professores, venham conosco. E vocês que querem também conhecer um pouco mais sobre a Amazônia, sobre as áreas protegidas, venham discutir conosco nesses dias. Esse evento vem acontecer nos dias 15, 16 e 17 de abril. Venham participar conosco.
A Amazônia Legal concentra diversas áreas destinadas à preservação da biodiversidade e à proteção de culturas locais. Essas áreas correspondem a cerca de 46% do território e incluem unidades de conservação e terras indígenas. A programação inclui sessões plenárias com palestrantes renomados, mesas redondas sobre mudanças geopolíticas, climáticas e resiliência social, além de espaços de troca de saberes tradicionais e originários. O evento também realiza uma visita técnica ao mosaico do Baixo Rio Negro. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia e Notícia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Lideranças comunitárias de Santarém e região participam de formação sobre justiça socioambiental e climática. Atividade organizada pela Rede de Notícias da Amazônia e busca fortalecer comunicadores na defesa dos seus territórios. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Lideranças de associações, sindicatos, coletivos e movimentos sociais de Santarém, Mojuí dos Campos, Belterra, Alenquer e Oriximiná participam de uma formação de lideranças sobre comunicação socioambiental em defesa da Casa Comum e Justiça Climática. A programação que iniciou nesta terça-feira é organizada pela Rede de Notícias da Amazônia, RNA, com apoio do Roçado, Juiz e Trigo, que busca fortalecer e dialogar sobre a comunicação socioambiental, a mobilização comunitária em defesa da Casa Comum e pós-justiça climática. A formação visa também ampliar o uso da comunicação como ferramenta de defesa dos direitos socioambientais e de fortalecimento das pautas climáticas, como relata Joelma Viana, gestora da RNA.
Bom, a formação ela tem o objetivo de capacitar lideranças de organizações, movimentos, comunidades, associações, para que possam se apropriar das ferramentas de comunicação e a partir daí poder fazer suas próprias narrativas. A ideia é que as lutas, né, os problemas que eles têm nas comunidades, mas também as vitórias, os exemplos que eles já desenvolvem de proteção ao meio ambiente sejam propagadas cada vez mais pelos meios de comunicação. A gente sabe que nem sempre se tem espaço nos meios de comunicação grandes e a gente quer dar esse espaço para que eles também possam escrever as suas próprias narrativas.
A programação conta com palestras, oficinas e atividades práticas. Uma das temáticas apresentadas nesta quarta-feira foi sobre a comunicação na defesa da justiça socioambiental e amplificação de denúncias. denúncias, apresentado por Nazaré Rebelo, advogada, historiadora e professora universitária. Ela destaca sobre a contribuição desse assunto para as lideranças.
A nossa contribuição maior é nós defendermos o nosso planeta, nós defendermos a nossa existência enquanto espécie humana e também a proteção do meio ambiente como um todo, das nossas florestas, dos nossos rios, dos nossos oceanos. Tudo isso faz parte da nossa vida. Como os povos indígenas falam por meio do Krenak, né? Ele diz, né? Nós precisamos pisar na terra com suavidade, com calma, com cuidado. E a sociedade capitalista, ela não faz assim. Ela pisa na terra mesmo para explorar, buscando sempre o lucro. Então, pensar de forma diferenciada, pensar a partir de uma visão ecocêntrica, biocêntrica, é fundamental para a gente conseguir que o nosso planeta continue aí belo, maravilhoso, porque ele é perfeito, a natureza é perfeita.
Para Josilene Anjos, da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais, MTR de Santarém, a atividade só vai trazer melhorias para o trabalho desenvolvido pelas associadas no contexto da comunicação.
O evento que eu estou participando, o que vai trazer de melhoria para a nossa associação? Vai trazer mais comunicação, vai representando a associação, eu vou poder ter vez de voz de falar e também o que eu estou aprendendo, eu vou estar passando para as associadas dentro da associação, como se comunicar, como a gente ter vez e voz e estar passando para outras associadas.
Lívia Paz, moradora da comunidade São Domingos, localizada na Floresta Nacional do Tapajós, a Fona, em Belterra, relata que é muito importante participar da atividade com esse tema, principalmente para que eles tenham conhecimento sobre seus direitos.
Para mim, hoje estar aqui tem uma importância muito grande na questão da nossa luta, né, do nosso direito, né, que a gente, muitos, eu pelo menos não tenho muito conhecimento sobre o nosso direito, mas hoje aqui a gente está descobrindo o nosso direito, nossos valores e lutar pelo que é nosso, pela defesa da nossa Amazônia, de tudo que pertence para nós, né, do nosso território. Então é muito gratificante poder estar aqui hoje.
Narrativas que transformam comunicação na defesa da justiça socioambiental usando o celular como ferramenta, construção de pautas, comunicação ambiental como ferramenta de mobilização comunitária para o cuidado da casa comum e cartografia social. São temáticas apresentadas na formação, que segue até esta quinta-feira. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. A pretensão de ser Deus. Vivemos em tempos desafiadores. De onde virá a ilusão de Trump de ser um Deus? Se por acaso tem origem em alguma igreja ou religião frequentada por ele, ele a está transformando em mediação de culto idolátrico. Se vier de sua mente tresloucada, a humanidade precisa encontrar meios de controlar suas decisões por colocarem em risco a vida, tendo presente estar na posição de presidente do país com maior poder militar e de armas nucleares. É nesse contexto que precisamos entender e apoiar a decisão do Papa Leão XIV de posicionar-se contra as guerras promovidas por esse governante e Israel e em favor da busca da paz por caminhos de diálogo e acordos de convivência. Ao lembrar que Deus não ouve quem o invoca em favor das violências de uma guerra, ele convocou as pessoas a se juntarem a ele na Basílica de São Pedro numa vigília pela paz. Foi bom que, nessa semana, a ONU tenha reconhecido a escravidão de pessoas da África como o maior crime cometido contra a humanidade, abrindo caminho à busca não apenas de pedidos de desculpa, e sim de direitos de reparação. Isso deveria levar o governo estadunidense a reconhecer os direitos dos milhões de indígenas mortos na ocupação do território atual de seu país, bem como das vítimas da escravidão presentes na sua história, e não a anunciar a ameaça de exterminar a civilização iraniana. A mais humana decisão de todas as pessoas e de todos os governos deveria ser essa: apoiarem a corajosa posição do Papa Leão XIV, exigindo o fim dos exibicionismos absolutistas de poder e do uso de armas em lugar de uma das características da humanidade, a palavra, e a palavra desarmada, aberta ao diálogo com quem é diferente, buscando caminhos de paz. Um bom exemplo desse caminho foi dado pelos nossos povos indígenas reunidos em mais um grande acampamento Terra Livre em Brasília. Anunciaram com suas palavras, culturas e espiritualidades que o caminho para evitar que a emergência socioambiental chegue ao colapso é a sua prática de vida e de relação com a Mãe Terra, o bem viver.
Encerra aqui a edição de número 4.432 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Luana de Oliveira, Laísa Maia, João Carlos de Moraes e Yolanda Mendes. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite. Música.